Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma nova iniciativa que visa trazer um conteúdo diferenciado para os nossos clientes. Eu sou o Guilherme Zakzak, responsável pela seleção de produtos aqui no UBS. E hoje tenho o prazer de convidar o Maurício Bittencourt para se juntar a nós e contar um pouco da sua história, um pouco do momento que o mundo de renda variável vive no Brasil e também trazer um pouco da oportunidade que está pronta para se materializar na carteira dos nossos clientes. Maurício, muito obrigado por se juntar a nós, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para esse bate-papo e por dedicar a sua vida ao investimento no Brasil, né? Isso eu acho que é o mais importante dessa relação, uma relação que começou dentro do mundo do Credit Suisse, mas agora evoluiu para uma parceria de longa data com o UBS. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, quem é o Maurício e um pouco da Velt para os nossos clientes.
Claro. Pô, primeiramente, Zaque, super obrigado pelo convite, é um prazer grande estar aqui. Nossa relação, né, da Velt, antigamente, antes denominada M Square, com Credit Suisse e UBS é longa, então é um prazer muito grande estar aqui, eu conheço muitas pessoas da casa. Meu nome é Maurício, né, eu sou fundador da Velt e basicamente eu comecei a trabalhar em outubro de 92, ou seja, tem mais de 30 anos, durante praticamente 30 anos muito focado em Brasil e mais ou menos uns 4 anos também investindo fora do Brasil. Tá? Então, uma experiência muito longa e basicamente o que a gente faz na Velt, de forma muito simples, tá? A gente só faz uma atividade, que é fazer investimentos de longo prazo em empresas brasileiras. Tá? A gente administra fundos de ações, né? FIAs, nosso FIA se chama Velt Ações, e apesar de ser, digamos assim, mais um entre vários, apesar da gente investir através de ações listadas em bolsa, né? Nos mercados acionários, eu diria que a forma como a gente investe é uma forma muito diferente, que não quer dizer que é melhor nem pior, mas é diferente no sentido que, no final das contas, o que a gente está buscando, tá? É construir valor para o nosso capital que está no fundo e para os nossos investidores, né? Que somos sócios nessa empreitada, é construir valor através do sucesso operacional dos negócios que a gente investe. Tá? Então, lá na Velt, nosso dia a dia, ele é praticamente nada focado no estudo de mercados, de tendências de curto prazo, quem está comprando, quem está vendendo, movimento curto de taxa de juros, etc. A gente é muito focado em estudo dos negócios, porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer selecionar empresários e negócios que a gente acredita que esses negócios vão de novo prosperar operacionalmente, vão abrir novas lojas, vão abrir novos hospitais, construir novas usinas de geração de energia e com isso o fundo se valorizar ao longo do tempo a partir do sucesso operacional dos negócios. E o que eu acho que é legal é dividir um pouco, Zaque, assim, no início, é o seguinte, né? Esse é um momento onde se questiona muito, né, essa atividade. Né? Tem alguns fins de semana que às vezes eu vou, né, sei lá, 5 anos atrás, em 2019, quando eu chegava no fim de semana, era apresentado para alguém, ah, o que você faz? Pô, sou gestor de... sou investidor em ações brasileiras. Nossa, pô, que legal, né? Hoje, quando você vai, quase que as pessoas sentem pena de você. Falam assim, pá, para que você está gastando tua energia, teu tempo nisso? Né? E eu estou, como eu falei, há mais de 30 anos fazendo isso. E por que que é uma escolha ativa da minha parte, que é o que você falou, né? Quer dizer, eu invisto a minha vida profissional toda nisso e já há muito tempo. Porque eu tenho uma crença muito forte de que o Brasil... Primeiro, o Brasil é um país muito grande e com muitos problemas, tá? Todo lugar que você olha no Brasil, acho que tem problema. Tem problema de infraestrutura, tem problema em vários setores. E o consumidor, que é um consumidor muito dinâmico, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho clareza disso. O consumidor, ele quer tudo mais, ele quer mais roupa. Se ele tiver renda, ele vai comprar mais roupa, ele vai comprar mais sapato, ele vai comprar mais serviços de saúde, ele vai comprar mais serviços de educação privada. O Brasil ainda é um país que tem espaço para aumento de consumo de energia. O consumo de energia nos últimos anos tem tido um crescimento maior do que o PIB. Você tem aumento de penetração no uso de ar-condicionado. Então, os brasileiros, quando você olha para o país, eles querem morar melhor, eles querem ter uma casa mais bonita. Então, o Brasil é um país, quando você olha sob esse ponto de vista, é um país que tem muita coisa para ser feita. Tá? E a nossa crença é que quando você identifica grupos empresariais, né, empresários que conseguiram organizar soluções para atenderem bem esses consumidores, é bastante factual que o Brasil mostrou uma capacidade de empresários gerarem bastante valor ao longo do tempo. Acho que o UBS, né, o negócio que vocês têm de clientes, é uma prova disso. Né? Você tem uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil que construíram empresas e negócios diferenciados e com isso geraram muito valor ao longo do tempo. Né? Então, um pouco disso que a gente tenta fazer. Isso quer dizer que é fácil? Pô, mas de jeito nenhum. O Brasil, isso quer dizer que é uma crença de que o Brasil é um país maravilhoso? Não, de jeito nenhum. O Brasil é um país extremamente difícil de operar. Né? A parte macroeconômica é muito cíclica. A parte política nem se fala, né? A gente está vivendo um ciclo político muito longo e muito duro. Né? Mas apesar disso, apesar de todos esses desafios inquestionáveis e que, de novo, não fazem, eles fazem parte da nossa estratégia de investimento como uma clareza de que o Brasil é assim. Mas apesar de ser assim, e às vezes até por ser assim, né, você permite que alguns empresários, dado o tamanho do Brasil, que alguns empresários construam soluções e que essas soluções gerem bastante valor ao longo do tempo. Então é isso que a gente tenta fazer, a gente tenta construir de forma muito simples. O que a gente tenta fazer é, dentro do mercado de ações, ao invés de tentar ficar adivinhando o que vai subir, o que vai cair, construir um portfólio relativamente diversificado, onde tem uma composição de negócios bastante atraente, especialmente com os melhores empresários do Brasil, para que a gente tenha um fundo. O nosso objetivo, no final das contas, é ter o melhor do Brasil empresarial, vamos dizer assim, no nosso fundo, e que a gente, né, tenha a vantagem de estar podendo mexer um pouco no portfólio ao longo do tempo, né, por estar investindo através de empresas listadas em bolsa, mas a ideia muito é essa. Né? De novo, sem achar que investir em ações no Brasil, você tem que ter uma crença de que o Brasil vai crescer 3% ao ano, 4% ao ano, que vai dar certo. Não necessariamente, obviamente, se isso acontecer, é muito bom para todos nós. Né? Mas a crença definitivamente não é essa. Tá? É de fato, apesar disso tudo, né, que o Brasil tem um espaço para empresários construírem negócios que podem ser muito valiosos ao longo do tempo.
É interessante esse ponto do não precisar crescer 3%, porque a gente vive uma relação de amor e ódio com a Bolsa. E, principalmente, quando a gente olha para as empresas, a gente vê condições muito distintas entre elas, mas há uma percepção para o investidor que a renda variável vem causando algumas dores nesse processo de investimento. Né? Eu queria tentar, você mencionou 2019, pegar esses últimos 6 anos e tentar entender o que nos trouxe até essa sensação e como a gente chegou aqui, né? Quais foram os grandes acertos, quais foram os grandes erros? Como é que você analisa esse pedaço da sua carreira e esse pedaço do ciclo que a gente viveu?
Perfeito. E eu acho que esse é o ponto mais interessante da conversa, tá, Zaque? Que é o seguinte, eu tendo a ser muito direto nas coisas que eu falo, assim, tá? Eu tenho uma clareza absoluta, né? Eu falei sobre a nossa crença de que é possível gerar valor aqui no Brasil dessa forma. Mas isso não foi verdade nos últimos 10 anos. Nos últimos 5 anos e 10 anos. 10 anos é um período muito longo. E nos últimos 10 anos, investir em ações no Brasil não se justificou. Isso é um fato. Contra fato, não há argumentos. Né? Tem bastante gente falando, inclusive, né, eu ouço, converso muito com as pessoas, conheço muita gente dessa indústria, estou há muito tempo nela, e você sempre assiste os podcasts, etc. E você vê muita gente falando, não, porque equity... equity premium no Brasil não se justifica no presente, tá certo? Eu concordo integralmente com a frase, exceto com o tempo, necessariamente, tá? Não se justificou. Foi muito ruim, e essa relação de amor e ódio que você descreveu, acho que é exatamente isso. Até 19 talvez tenha tido uma relação de amor, né? E de 19 para cá foi uma relação de ódio, porque de fato foi muito frustrante. Como eu falei, essa é a única atividade que a gente faz, a gente investe uma parcela muito grande do nosso capital nisso, a gente gosta, a gente leva a sério, e o desempenho, né, dessa estratégia que eu estou chamando, né, no mercado acionário no Brasil, especialmente comparando com renda fixa, não foi bom, tá? Mas eu entro de novo nessa questão do tempo do verbo, né? Não foi, não necessariamente quer dizer que não é. São coisas bastante diferentes. E é muito difícil para o investidor. Investir é muito difícil, né? Como a gente sabe. Uma das coisas mais difíceis é justamente você não investir com base no retrovisor. Essa é uma visão de retrovisor. O que não quer dizer que necessariamente ela vai mudar ao longo do tempo, mas essa é uma visão de retrovisor. A gente acredita fortemente que a vida é cíclica, que os mercados são cíclicos, o Brasil é muito cíclico e que isso não necessariamente o que aconteceu nos últimos anos é o que deveria acontecer para frente. Então, indo para o teu ponto, tá? O que aconteceu nos últimos anos? Tem uma clareza bastante grande e eu vou tentar ser sucinto aqui e você vai perguntando à medida que você achar que seja interessante aprofundar mais. O desempenho do mercado, digamos, de ações ao longo do tempo... De modo geral, de forma muito simples, ela é função de duas coisas. Um é da evolução do lucro, da lucratividade das empresas, Tá? À medida que o lucro cresce, teoricamente as ações deveriam, ao longo do tempo, crescer, se valorizar. E a segunda componente é a taxa de juros. A taxa de juros é a gravidade do mercado, dos ativos, vamos dizer assim. Quanto maior a taxa de juros, evidentemente menor é o tal do múltiplo da bolsa. E aí você, quando você aplica isso no lucro, se dá a combinação que vai dar o preço da ação. Então, quando você pega uma determinada janela, para você entender por que o mercado se comportou de um jeito, de forma muito simples é você entender como é que foi a evolução do lucro e como é que foi a evolução do múltiplo, que é uma relação direta da taxa de juros. Tá? Nesses últimos 10 anos, de forma, de novo, sucinta, o que aconteceu no Brasil? Foi um período, primeiro olhando para essa parte da taxa de juros, um período, na falta de uma expressão melhor, horroroso. É um ciclo horroroso, porque a taxa de juros, ela veio, na verdade, pegando 10 anos, mais ou menos, ela teve uma tendência de queda bastante clara e bastante favorável para o mercado de ações até 2019, 2020. Foi muito bom para o mercado, né? Porque a tal da gravidade, ficou mais fraca e as ações subiram bastante. Mas de 2019 para cá, as taxas de juros voltaram para os níveis mais altos que a gente viu nas últimas décadas. Quando isso acontece, o impacto no preço das ações é matemático. Não tem muito o que fazer. Tá? É o que é. Então, a taxa de juros nesses últimos 10 anos foi muito desfavorável para o mercado de ações. E o segundo fator, que esses... E a ciclicalidade da taxa de juros, eu acho que é uma questão relativamente comum no Brasil. Tá? Isso não é uma coisa que é incomum e acontece. Tá? O que eu acho que está bastante incomum nesse momento é a duração do ciclo. Esse ciclo de 10 anos, né, a gente costuma dizer assim, pô, todo ano tem verão, inverno, né? E o mercado também tem verão, inverno, as economias, mas esse inverno está muito longo. Tá? Isso é o que é um pouco diferente nessa parte macro. Quando você junta a atividade econômica com a taxa de juros e o ciclo político, os últimos 10 anos estão, de fato, muito frustrantes e muito longos. Tá? Então, esse é o primeiro fator que é negativo. E o segundo é a evolução dos lucros das empresas. Né? E o que aconteceu... O Brasil sempre foi um país que, historicamente, as empresas listadas em bolsa eram as empresas que eram... Certamente, é um subgrupo de empresas, algumas das melhores empresas do Brasil. E essas empresas, durante muitos ciclos ao longo do tempo... Elas, em períodos difíceis, operacionalmente, elas até desempenhavam relativamente bem. Nesse último ciclo, especialmente a partir de 2021, isso foi diferente.
Por quê?
Pois é, isso aí que é o fator, assim, que é, para mim, mais único desse último ciclo que a gente está vivendo. A parte macro, de novo, como a gente falou, já aconteceu outras vezes, na parte micro, não. E eu tenho, de novo, nosso dia a dia é 100% focado, 100% talvez seja um exagero, talvez 95% focado, em estudar negócios, estudar muitos negócios, conhecer as pessoas, conversar muito com os empresários. Então, essa é uma visão que a gente vem construindo ao longo dos últimos 4 anos. Posso dizer que eu tenho bastante convicção dela com base em talvez mais de 1000 conversas e análises que a gente fez durante esse período. Tá? Esse foi um período empresarial no Brasil muito diferente dos anteriores. E de que modo? As empresas, historicamente, eu vou tentar de novo ser sucinto aqui, historicamente, como é que era um empresário de sucesso no Brasil, tá? Um empresário raiz? Era um empresário que, de modo geral, tinha muito foco, fazia geralmente a mesma coisa e que, de novo, de modo geral, sabia que o Brasil era cíclico e estava sempre preocupado e estava sempre preparado para a próxima crise. Sabendo que o Brasil podia ter alguns respiros positivos, mas sempre preparado para a próxima crise e, de modo geral, com pouca ou nenhuma dívida bancária. Tá? Então, empresários muito ali focados numa determinada atividade, preocupados com a conscientes da ciclicalidade do Brasil e com, digamos assim, operações onde com muita energia para fazer a mesma coisa, digamos assim, e se adaptar aos ciclos do Brasil, que sempre foram muito difíceis. Plano Collor, plano Verão, plano Cruzado, enfim. Esse é um empresário raiz brasileiro. Posso dizer que ele de 2016 até 2020... formou-se a clara opinião por parte de muitos participantes, empresários e investidores, como a gente, inclusive, tá? De como o ambiente empresarial no Brasil estava mudando em função de duas questões. Primeiro, em função da digitalização, né, que impactou muito os Estados Unidos e China nas décadas anteriores, que finalmente essa digitalização estava chegando no Brasil e que isso permitiria que alguns empresários, algumas empresas, né, grupos empresariais, almejassem fazer coisas um pouco diferentes. Tá? No mundo analógico, era muito difícil você olhar fora do teu terreno. Tá? No Brasil, historicamente, quem olhou um pouquinho fora do terreno foi mal. Com a digitalização, isso tiveram alguns histórico de algumas empresas que começaram a olhar um pouco para o lado e com ferramentas digitais você consegue crescer com menos dificuldade do que no mundo analógico. Então, a primeira questão que aconteceu foi essa questão que a digitalização podia permitir, digamos assim, saltos um pouco maiores. Tá? Um pouco racional e um pouco emocional também. Tá?
É isso. Esse é o ponto que eu queria chegar nessa sua fala. As mudanças... Você mencionou o empresário raiz e o ato de repetir e produzir com a mesma intensidade, a mesma ou às vezes mais intensidade e mais eficiência de um modo. A hora que você é levado a mudar, é forçado ou incentivado a mudar, você às vezes tem uma tendência a performar também de forma diferente. Como é que ele conseguiu e se conseguiu lidar com essas mudanças?
Pois é, exatamente. Então, o que aconteceu, né? Quando eu estava falando que a digitalização... Então, você olhava racionalmente, tinha uma história por trás para você tentar coisas novas. E o lado emocional... Uma das coisas, né? Eu estou com 52 anos, uma das maiores clarezas que eu tenho hoje em dia também é como as emoções pegam a gente. Como investidor, como empresário, né? Como pessoas. E lá em 2020, especialmente depois da pandemia... Até 2019 isso aconteceu, depois da pandemia... tomou um grau ainda maior. Então, a primeira questão é a questão da digitalização para construir de forma mais ampla a tua resposta, tá? Então, a questão da digitalização e de tudo que veio junto disso, né? Essa geração, essa certa bolha de ativos foi um fator. E o segundo fator, que foi o pior de todos, na minha visão, é que o Brasil, finalmente, e todos nós, empresários, investidores, acho que vocês passaram de certa forma por isso, tá? O Brasil sempre foi... Qual é a principal característica, digamos assim, uma das principais características econômicas do Brasil é que foi um país, durante muito tempo, com taxas de juros muito altas. É um país com taxas de juros, assim, completamente fora do padrão do mundo organizado. E de 2018 até 2021, a gente flertou com a esperança de que, finalmente, o Brasil ia passar a ser um país com taxa de juros decente. E o que é taxa de juros? É custo do dinheiro. Tá? É quanto que o capital custa. Quando você passa a ter, você vive num país onde a vida inteira o custo de capital é muito alto e capital era escasso, tá? Quando de uma hora para outra os empresários, investidores, todos nós, passaram a ter a percepção de que, ó, pô, de fato, pode ser que o Brasil esteja mudando, isso causou uma mudança de comportamento que, em retrospecto, foi uma mudança de comportamento muito nociva. Né? Tem aquela frase, né, que fala que o poder absoluto corrompe. Não, desculpa, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E tem a frase que foi o Munger que falou, que é o seguinte: dinheiro barato corrompe, dinheiro muito barato corrompe absolutamente o processo decisório. Tá? Então, muitos empresários nesse processo, com a taxa de juros muito baixa, tomaram decisões empresariais que, em retrospecto, se mostraram muito erradas. Tá? Fizeram aquisições muito agressivas, fizeram a preços muito altos, mudaram a estrutura de capital, que no mundo empresarial brasileiro sempre foi meio que uma regra que empresa bem-sucedida tinha muito pouca dívida. As empresas passaram a ser muito alavancadas. E essa combinação de fatores, indo para o teu ponto... De certa forma, o que ela criou, tá? Eu lembro bem que se a gente conversasse em 2018, 2019, a gente tinha um portfólio composto por empresas que tinham planos empresariais muito ambiciosos. Foi a primeira vez que eu como investidor, né, fazendo isso há várias décadas, eu vi planos empresariais muito ambiciosos, empresas expandindo segmentos, expandindo geograficamente, algumas expandindo internacionalmente. Né? Fazendo isso muitas vezes através de aquisição e muitas vezes com capital de terceiros, com dívida. Tá? Quando você olhava para aquilo, tinha uma lógica. Mas aí, e é sempre difícil você entender qual o impacto que cada fator tem, né? Mas para o crédito das empresas e dos investidores como nós, que acreditaram em certa parte que isso poderia acontecer e ter sucesso, veio a pandemia. E a pandemia gerou muitas mudanças no mundo, que, de novo, independente de entrar aqui no mérito, essa estratégia de tentar construir planos empresariais muito ambiciosos deu muito errado em 90% dos casos. Tá? Então, indo para o seu ponto, assim, os empresários, alguns empresários, grupos empresariais tentaram construir esses planos empresariais ambiciosos e 90% deles não deram certo.
Posso fazer uma pergunta sobre a ótica do investidor, e no caso a gente delega a você essa prerrogativa de ser o nosso representante, um dos nossos representantes no mundo de renda variável, vocês tiveram que adaptar o processo de seleção e análise dessas empresas para essa nova realidade ou para esse novo fator que influenciava tomada de decisão desses empresários?
Sem dúvida. Assim, por exemplo, quando você pega o portfólio de 2019, é um portfólio que, de certa forma, não totalmente, tá? Porque nada que a gente faz, as coisas que a gente faz lá na Velt são uma crença que eu tenho bastante grande, é que os movimentos devem ser graduais, exceto se o fundamento mudar muito rápido, você tem que, obviamente, ser mais dinâmico. Mas, supondo que as coisas não são tão rápidas, não mudam tão rapidamente, estruturalmente, você tem que ser gradual. Então, foi uma mudança gradual, porque, de novo, o que a gente faz? Nós estudamos um ambiente empresarial, a gente tenta construir um portfólio que a gente acredita que são negócios que nos próximos 5 a 10 anos vão ter um sucesso empresarial muito grande. De fato, essas mudanças, seja a digitalização e seja eventualmente um ambiente com taxa de juros mais baixa, exigem uma mudança de visão. Tá? Se você investisse em 2019 com as mesmas crenças que você tinha com o Brasil lá de 2010, na verdade você podia fazer isso com a crença de que ia ter uma reversão à média, tá? Que o Brasil ia voltar a ser um país com taxa de juros baixa. Uhum. Desculpa, com taxa de juros alta. Tá? Quem fez isso acabou tendo nesse ciclo indo bem. Tá? Mas quando você olhava para os fundamentos lá atrás, de fato você tinha um racional que justificava isso. Então a gente adaptou o nosso modo de pensar não nos princípios, no sentido de princípios é o quê? Escolher negócio que a gente acredita que nos próximos 5 a 10 anos vão ter um desempenho operacional bastante atraente. Mas em 2018 e 2019, os fundamentos apontavam que um grupo de empresas um pouco diferente das empresas historicamente no Brasil iam ser essas empresas bem-sucedidas. Né? Veio a pandemia, teve uma grande reversão macroeconômica, a taxa de juros subiu bastante, então essa tese de fato, né, de que o Brasil ia ser um país com custo de capital mais baixo, essa tese não se materializou. E especialmente, Isaac, isso é uma coisa que eu aprendi, tá? Isso é refletido, né, uma coisa muito importante ao longo do tempo, você como investidor, eu que faço isso há bastante tempo, como a gente já falou, é aprender com o que acontece. Um aprendizado muito grande que eu tive nesse período é que, talvez seja uma declaração razoavelmente forte, tá? Mas crescer empresas a taxa muito altas no Brasil é muito difícil.
E perigoso.
Muito difícil, muito perigoso. Especialmente se você fizer com capital de terceiros. Tá? Porque o Brasil é um país com muitos ciclos, os ciclos econômicos te atrapalham muito, o Brasil é um país com pouca mão de obra, o Brasil é um país difícil, então você está crescendo 30% ao ano, você contratar 30% de pessoas novas todo ano, o Brasil não tem gente para isso, você vai errar muito, você vai tentar contratar 30% de funcionários, você vai conseguir acertar 10 no máximo. Tá certo? Então, um aprendizado que a gente teve nesse processo é que o Brasil é um país onde o crescimento a taxas muito altas, ou você sair do segmento A para ir para o segmento B, ou você sair do Brasil e tentar fazer uma expansão internacional, isso é muito difícil. Tá? Então, voltando para a tua pergunta que a gente fez alguns minutos atrás, que você fez alguns minutos atrás, de fato, o desempenho operacional de muitas empresas não foi bom nesse ciclo. Não foi bom. Algumas empresas com 10, 20, 30, 40 anos de histórico espetacular, nos últimos 5, o desempenho foi ruim, tá? Operacionalmente. Então, voltando, quando você junta um ambiente macroeconômico, onde você teve taxa de juros muito alta, a gente está agora na ponta, nas taxas de juros nominais e reais mais altas que a gente teve nas últimas décadas. E, somando a isso, empresas que fizeram experimentos e tentaram planos, que você pode argumentar que alguns desses planos tiveram sua legitimidade, mas que muitos deles não deram certo, de fato não é surpreendente que o mercado de ações não foi bem. Não é surpreendente, não é bom, obviamente, eu tenho frustração com isso, como eu falei, pô, é a nossa atividade, a gente tem bastante dinheiro dentro do fundo, senão isso me frustra, nos frustra, tá? Mas não é difícil de entender. E é importante fazer esse entendimento justamente para construir uma visão prospectiva. Porque quando você pensa no passado, não necessariamente esses fatores que influenciaram esse desempenho passado eles vão estar presentes no próximo ciclo. Tá certo? Pode ser que sim, né? Como tudo na vida. Mas pode ser que não. Então, acho que isso que é o mais interessante de entender, né? Que você falou essa relação de amor e ódio com ativos, né? De ações no Brasil, é entender o que foi peculiar nesse ciclo. E para você construir uma visão de que esse ciclo é representativo estrutural do mercado de ações, do mercado de crédito ou de qualquer mercado que seja, você tem que afirmar que esses fatores vão estar presentes para frente. A gente hoje na Velt, a gente pode falar um pouco disso depois, a gente tem a crença de que, de novo, é muito difícil falar de timing, é muito difícil falar se vai acontecer no próximo ano, nos próximos 2 anos, mas a gente tem bastante clareza de que esses 2 fatores, num ciclo próximo, eles não deveriam mais influenciar do jeito que eles influenciaram. A taxa de juros deveria, ao longo do tempo, em algum momento no Brasil... O Brasil não tem como trabalhar com esse nível de taxa de juros estruturalmente. Se for, vai dar problema em tudo. Vai dar problema no crédito, vai dar problema com o emprego, vai dar problema em tudo, tá certo? Então, esse nível de taxa de juros deveria ter uma reversão em algum momento do tempo. O ciclo econômico, né? Que se você pegar desde 2020, a gente tem esse estudo lá na Velt, as janelas de 10 anos de crescimento econômico são as piores janelas que a gente já teve desde a década de 80. A gente falar que a década de 80 era a década perdida, essa última década foi mais perdida ainda. Tá? É desde 2020 que as janelas de 10 anos oscilam entre 0% e 1% de crescimento ao ano. Tá?
Esse cabo de guerra que a gente tem com olhar para o passado e olhar para frente, achar que a saída barra solução para o investimento é aquilo que funcionou ontem, vai funcionar amanhã, isso é um vício do investidor, né? Mas a gente precisa também olhar quais são as condições de hoje que fazem a gente olhar para trás e dizer, opa, pode ser diferente. Nesse conceito de ciclicalidade, de mudança, o que tem de diferente agora que a gente deveria, sim, saber o que aconteceu para trás, saber como a gente teria ganho dinheiro para trás, mas também entender que o que vem por aí pode ser bem diferente.
Perfeito. E como você bem falou, você ser contracíclico não necessariamente quer dizer que vai dar certo, porque pode ser que tenham... né, as classes de ativos, países, organizações que têm deteriorações estruturais. Então, exatamente o que você falou, é importante você entender o que aconteceu e ter uma visão prospectiva de que possivelmente ou provavelmente no próximo ciclo as coisas podem ser diferentes. Então, voltando para o próximo ciclo, para algum ciclo, que de novo não posso dizer se é esse ano, se é no próximo ano, mas no próximo ciclo, eu acho que é razoável supor que em algum momento no Brasil, nos próximos anos, deveria haver uma reversão de custo de capital. Não para 3% ao ano de taxa real. Tá? A gente na Velt, se isso acontecer, vai ser uma maravilha, tá? Para todos nós aqui.
De forma organizada. Né?
De forma organizada. Se isso acontecer de forma organizada e sustentável, seria uma maravilha. Mas a gente não conta que isso vai acontecer. A gente conta que o Brasil é um país que deve ter um custo de capital ali, de juro real, na faixa de 5% ao ano. Tá certo? Mas está entre 7 e 7,5%. Está muito fora do lugar. Tá? E tudo isso reflete no preço dos ativos, no preço das ações. Então, a gente acredita que em algum momento do tempo, com alguma organização de política econômica, e que não precisa ser tão forte assim, precisa ser de direção, uma clareza de que a direção é mais correta, de que essa taxa de juros deveria ter uma reversão, e se isso acontecer, o impacto para os preços das ações pode ser muito material. De novo, não estou querendo dizer que é fácil e nem que vai acontecer amanhã, mas se isso acontecer, e é razoável que aconteça, a gente acha que pode ser um impacto muito, muito relevante no preço das ações. E o segundo fator naquele né, framework que a gente acabou de descrever, que é o resultado das empresas. Esse último ciclo, Zach, como eu falei, foi muito duro. Os empresários, muitos deles, sofreram muito e aprenderam muito. Tá? Como eu falei em relação aos nossos aprendizados na Velt como investidores e nessas conversas todas, né, que a gente tem com os presidentes das empresas, controladores, diretoria financeira, etc., a gente sente claramente que tem um grupo de empresas que aprendeu muito com esse processo. Tá? E que algumas delas, inclusive, apesar de terem tido um desempenho difícil nesse período, podem estar emergindo bastante mais fortes. Tá? Então, quando a gente olha hoje para o mundo empresarial brasileiro, a gente vê ainda, assim, a pandemia, ela desorganizou muito. A gente falou pouco da pandemia, tá? E até para dar crédito para os empresários e para os investidores, a pandemia foi um evento Six Sigma, foi um evento, assim, completamente, muito material. Ela desorganizou muitas cadeias produtivas.
E ao mesmo tempo,
tá?
Né?
Ao mesmo tempo, de uma forma desorganizada. E as emoções das pessoas também, porque desorganizou tudo. E o emocional das pessoas, não dá para dizer que a gente estava com o emocional no lugar lá em 2020, 2021. Tá? Mesma coisa para os empresários, assim, porque teve lá medo da doença, medo em relação ao futuro do mundo, os preços caíram muito, os ativos caíram muito, depois subiram muito. Então foi um período muito peculiar. O setor de saúde ele foi completamente desorganizado no pós-pandemia. Completamente desorganizado. Tá? Viveu a maior crise que já se viveu no setor, foi ali no ano de 21 e 22. Isso demora para consertar. O setor de saúde, a gente acha que já começou a sair debaixo d'água em 2024. Mas aí, voltando para o ponto do ambiente empresarial como um todo, a gente vê, em adição a uma crença de que em algum momento do ciclo, algum momento do tempo, esse ciclo de juros deveria ter alguma reversão à média, no lado do desempenho empresarial, definitivamente a gente vê isso. Até 2023, o desempenho das empresas ainda estava bastante frustrante. A gente completou agora, né, a gente que eu digo Brasil, o ciclo de earning season, né, que chama, a sessão de lucros, de resultado das empresas, acabou agora, né, semana passada, do primeiro trimestre de 2025. Esse earning season foi muito bom e é o quinto earning season já bastante positivo para que a gente vê. De 2020 até 2023, a cada earning season era uma catástrofe. Tá? Você chegava quando não era empresa A, era empresa B, quando não era empresa B, era empresa C. Foi assim uma sucessão de frustrações operacionais. Empresas que historicamente iam muito bem, bum, tinha um desempenho operacional muito ruim, por consequência as ações caíam. Tá? Há cinco earnings seasons consecutivos que a gente vê uma consistência de recuperação. Porque, de novo, por um lado, os setores estão se reorganizando aos poucos, como eu falei do setor de saúde, que o setor de locação de automóvel está aos poucos se reorganizando, mas as próprias empresas se reorganizaram.
E isso, às vezes, o preço da tela do ativo diz muito pouco sobre isso, né? E o quão importante para você, enquanto, no limite, um grande analista de negócios, uma pessoa que vive de analisar empresas, desconecta a sua visão do preço da tela e olha para esses fundamentos e diz: o meu capital, ele tem perenidade, ele vai atravessar as diferenças entre preço e valor, e eu, enquanto investidor, vou construir a carteira que faz mais sentido. Quão importante é isso?
Super importante. E vou dar um exemplo prático. Em 2024, dado aquele movimento que teve no final do ano ali, com o anúncio do plano do Haddad, enfim, foi um difícil para o mercado, para o preço das ações, né? O mercado, eu não lembro exatamente quanto o mercado caiu, mas deve ter caído dois dígitos. E nosso portfólio deve ter caído também, não lembro exatamente, mas alguma coisa como 19%, que é, obviamente, muito frustrante. Uhum. Tá? E em 2023, eu acho que o nosso portfólio deve ter subido uns 20%, tá? Give or take. 2024 foi um ano muito melhor para a gente do que 2023.
Para as empresas que você investe.
Para a forma nossa de investir. E por quê? Para os fundamentos das empresas que a gente investe. E essa combinação, ela é relativamente pouco comum de você ver os fundamentos indo para uma direção e os preços para outra. Ele acontece, mas não é todo dia que acontece. Então, 2024 criou o que a gente chama lá de uma oportunidade muito clara, que pouca gente consegue explorar, porque é um momento de grande incerteza, de grande instabilidade, que você está vindo um movimento de queda, mas é um momento onde em 2024, como eu falei, a gente já vê claramente o desempenho operacional das empresas melhorando e melhorando muito, tá? E os preços das ações caíram muito. Então, assim, você pega a foto em dezembro de 2024, foi a foto, talvez na minha carreira inteira, onde você tinha, em termos de preço, né, os múltiplos, né, preço das empresas vis-à-vis as rentabilidades, um dos menores níveis que eu já vi, talvez nos meus 30 anos de carreira, ponderado a taxa de juros real, sem dúvida nenhuma. Tá? Você pega lá nos anos da Dilma, os múltiplos ali dos negócios, né, os anos lá 14, 15 foram anos muito difíceis, os múltiplos dos negócios no Brasil eram na faixa de 15, 16, algumas empresas até negociando a 20 vezes. Esse ano, né, depois da queda do ano passado, a gente chegou a ver algumas empresas negociando a 8, 9, 10 vezes lucro. Tá? E por quê? Porque o desempenho operacional começou a melhorar. Então, para a gente, obviamente, a gente olha para os preços das ações, especialmente a gente respeita muito o mercado no sentido de que a coletividade ela não é de todo irracional o tempo inteiro, tá? Em alguns momentos sim, mas não o tempo inteiro. Então a gente olha para esses preços como se não fosse um data point ali de testar as nossas convicções, tá certo? Mas para a gente o que é mais importante de fato é o desempenho operacional dos negócios, a gente vê esse desempenho operacional voltando a uma, digamos assim, normalidade e que isso acontecendo nos preços do mercado das ações, né? Do mercado acionário como um todo, a perspectiva, a atratividade de se alocar uma parcela do patrimônio nisso é muito grande. Não quer dizer que vai dar certo em 25, não quer dizer que vai dar certo em 26, mas quando você olha com uma perspectiva mais longa, e é o que a gente faz, como você falou, a gente tem uma base de capital, de grosseiramente falando, 2/3 do nosso capital é de investidores estrangeiros com prazo muito longo. Uma parte grande dos nossos investidores tem prazo entre 3 e 5 anos, investidores estrangeiros que têm o capital lá com a gente. Então, para a gente é importante ter uma convicção grande na qualidade desses negócios, não só a qualidade atual, mas que as perspectivas para os próximos 3 a 5 anos ou 10 anos são perspectivas muito positivas e que o preço que a gente está investido é um preço atraente para a gente ter uma perspectiva de retorno atraente ao longo do tempo. Então, para o teu ponto, de fato, os últimos 18 meses, em termos de preço das ações, foi frustrante, mas os fundamentos estão indo na direção certa. Isso para a gente é mais importante.
2025 é um reflexo dessa melhora de preços por um follow-through desses fundamentos. Você, enquanto gestor, tem o direito de colocar na carteira do fundo da Velt os ativos que você julgar que têm melhor convexidade, melhor relação risco-retorno, se conversam com a sua maneira de investir. Como é construir essa carteira? Aonde isso começa? E como é que você se sente confortável, se é que é possível se sentir confortável nesse processo de construção de carteira?
É, confortável... Eu acho que para investir hoje em dia, está difícil estar confortável, tá? É, da onde vem uma certa, digamos assim, o conforto suficiente para a gente tomar decisão e tomar decisão com segurança? É uma forma de investir, um modelo, um conjunto de princípios, de que a gente acredita que esse conjunto de princípios, que podem o tempo todo a gente estar questionando eles, sem dúvida nenhuma, tá certo? Porque nada é verdade para sempre, mas que esse conjunto de princípios, eles fazem sentido. Qual é esse conjunto de princípios para a gente? Que traz algum grau de conforto, né? Somando aquele desconforto o tempo todo, a gente tentando ver se a gente está certo ou não, né? É você ter a crença, de novo, de que você entende, você conhece o ativo que você está investido, que você conhece muito bem os riscos e as oportunidades, e que conhecendo esse conjunto de ativos, você constrói um portfólio, que é um portfólio que te dá, digamos assim, uma visão de um risco-retorno bastante atraente. Tá? Então, por exemplo, não necessariamente... Esse portfólio, um portfólio como esse, ele deveria gerar retornos de novo todo ano, né? Mas se você construir de novo um portfólio bem balanceado entre setores que não se correlacionam totalmente, com grupos empresariais diferentes, né? E que você faz essa escolha com bastante critério, essa fórmula ao longo do... E você não faz isso para o teu patrimônio inteiro, tá certo? Porque eu tenho essa clareza, eu tenho essa visão com bastante clareza, tá? Por isso que eu gosto muito da nossa estratégia. Eu acho que nenhuma estratégia é para 100% do patrimônio. Tá? Nem o CDI, nem a renda fixa no Brasil, que eu acho que é uma classe de ativos muito boa. Tá? A relação ao risco-retorno tem sido muito boa, não necessariamente vai ser sempre. Tá certo? Em 2019, 2020, a gente flertou com o desespero de que acabou a renda fixa no Brasil. Né?
O juro foi 2%.
O juro foi para 2%, juro real nominal, juro real negativo.
Perfeito.
Tá certo? Mas renda fixa tem sido bastante bom no Brasil ao longo do tempo, etc. Mas eu acho que um portfólio bem construído, que é um portfólio que deveria ter uma visão de construção de valor, né, de crescimento de valor de forma sustentável, deveria ter um pouco de cada ativo. E eu acho que equities tem seu espaço, né? O mercado de ações tem seu espaço, e um portfólio construído desse jeito deveria trazer, digamos assim, uma perspectiva, um risco-retorno bastante atraente. Então, a gente pode falar um pouco do portfólio especificamente, tá? Que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco dessa visão mais teórica que a gente tem.
E quando
tá?
A gente falar desse portfólio, eu gostaria que você pudesse elucidar para a gente como é que você vê o impacto do ciclo de forma diferente sobre os diferentes setores, porque você acaba construindo uma carteira que tem um objetivo, mas ela enfrenta as diferentes circunstâncias de forma muito diferente a cada empresa. Onde está a carteira da Velt hoje?
Perfeito.
E como é que você está vendo as perspectivas para essa carteira?
Perfeito. Então, bem na linha que você falou, o ideal é construir um portfólio que ele não tenha os mesmos fatores de risco. Tá? Olhando em retrospecto, eu acho que alguns portfólios de gestores fundamentalistas e talvez até algumas cestas de fundos que investidores tinham lá atrás, em 2019, elas talvez tinham uma concentração de fatores de risco muito grande. Por exemplo, acho que no caso da nossa estratégia, tinha um fator de risco muito grande que é a exposição à taxa de juros. Tá? Todo mundo era muito short de juros. Tá? Enfim, então é importante você, quando constrói um portfólio, tentar construir com fatores de risco relativamente balanceados. Indo para o seu ponto, as empresas, os setores que a gente está investindo, as empresas que a gente está investindo, não necessariamente têm a mesma dependência macroeconômica, mesma dependência de câmbio, enfim. Então, falando em termos práticos, como é que a gente divide hoje o portfólio da Velt? Tá? Eu acho que, obviamente, tem, né? Hoje a gente tem mais ou menos, aproximadamente, umas 20 investimentos, 20 empresas. Tá? Mas, de modo geral, eu dividiria talvez em dois ou três blocos. Tá? Um bloco são empresas do segmento financeiro, tá? Que é bancos e serviços financeiros, de modo geral, e que esse bloco representa, grosseiramente falando, uns 25% do nosso portfólio hoje, entre 20% e 25% do nosso portfólio. E esse é um setor que ele é menos correlacionado com o macro, no sentido, óbvio que ele tem uma correlação macro, mas, por exemplo, quando a taxa de juros sobe, geralmente esses segmentos também têm seu benefício, têm seu fator positivo, tá certo?
Tanto meio anticíclico.
Meio anticíclico. Tanto que nesse período, o segmento financeiro foi bastante bem em termos operacionais. Aquele desempenho, né, aquela sequência de desempenhos operacionais frustrantes que eu descrevi, não aconteceu no segmento financeiro. O segundo bloco, vamos dizer assim, que representa aproximadamente uns 16%, 17% do fundo, é o segmento de saúde, que eu vou falar depois um pouco dele. E a gente tem um bloco também que representa talvez uns 20% e poucos também do portfólio no segmento de energia. Tá? Falando um pouquinho, por que a gente... Então, você vê que o segmento de energia é muito pouco relacionado com o macro. O setor de saúde, tudo no final das contas tem alguma correlação com a atividade econômica. Tá? Só para uma atividade econômica geralmente é melhor para todos esses negócios. Mas elas impactam esses negócios de forma diferente. Tá? Por exemplo, o setor de saúde no Brasil, ele talvez seja até ao longo do tempo mais impactado pela demografia do que necessariamente pelo macro. Tá? Tem alguma correlação com o nível de emprego, sem dúvida, mas não necessariamente se o PIB cresce 1, 2 ou 3. Tá? Mas enfim, então falando um pouquinho sobre cada um desses segmentos. Vou falar do setor de saúde, que eu acho que é um setor muito interessante de falar e que ilustra muito como a Velt investe. E que a gente vai falar muito pouco de mercado, de taxa de juros, de ação A, ação B. Tá? A gente vai falar das empresas.
Perfeito.
Por que a gente acha, a gente gosta tanto do setor de saúde a ponto de ter, de novo, um investimento entre 15% e 16% do fundo? Voltando para o ponto original, quem te acredita, né? Investir em grupos empresariais que endereçam muito bem problemas relevantes. O setor de saúde, para a gente, saúde, na nossa visão, é o maior problema do mundo. Porque ele impacta todos nós gostaríamos de ter melhores serviços de saúde. Então, é um problema muito grande, porque ele impacta todo mundo e ele é muito difícil de você oferecer uma solução sustentável ao longo do tempo. Porque esse é um setor, globalmente falando, que da forma como ele foi construído, ele tem uma série de conflitos entre os participantes do setor que fazem com que esses preços, que o custo do sistema, ele seja crescente ao longo do tempo. Os Estados Unidos têm um problemaço no setor de saúde, que é um setor onde é muito caro e a qualidade final do produto não está satisfatória, tão satisfatória quanto poderia. Então, esse é um setor que, de novo, impacta todos nós. O Brasil hoje tem 200 milhões de pessoas. Né? Só 25% dessas pessoas têm plano de saúde privado. Tá? Então, e quando você faz pesquisa com o consumidor brasileiro de modo geral, você vê que plano de saúde privado é um dos maiores, digamos assim, produtos desejados pelas pessoas que não têm. Tá? Esse é um setor muito grande em vários lugares do mundo e um problema muito grande. A gente identifica, dentre as empresas de capital aberto no Brasil, duas empresas que a gente acredita que endereçam muito bem, e não para 2024, 2025, mas podem endereçar para as próximas décadas, esse problema de saúde, que é um problema muito grande e crescente. Porque eu esqueci de falar, aqui no Brasil, além, de novo, de ser um país grande, etc, etc, a demografia no Brasil está contratada, que o Brasil vai continuar envelhecendo.
O mundo vai envelhecer.
O mundo vai envelhecer, o Brasil é parte dessa tendência, vai envelhecer relativamente rápido. Então, esse problema do setor de saúde é um problema crescente. Tá? Que duas empresas que a gente identificou? Esse setor, de modo geral, ele tem duas formas de você atender o teu cliente. Tá? Uma é através de uma solução verticalizada, que é você oferecer um plano de saúde, onde além do plano de saúde, esse plano de saúde, ele tem que, os serviços têm que ser prestados primordialmente numa rede própria. Tá? Esse é um modelo, que é um modelo onde, em função dessa verticalização, você tem custos mais baixos e preços mais baixos. Por outro lado, você tem muito menos flexibilidade. Então, para o cliente, ele tem mais limitações, tá certo? E você tem Mas ele tem muito mais escalabilidade, ele tem muito mais capacidade de controlar custo. E do outro lado, você tem o quê? Você tem uma solução de problema de saúde, que é uma solução onde você tem seguradoras ou planos de saúde que oferecem mais flexibilidade. Então, você tem não são verticalizados de modo geral, então você tem geralmente seguradoras ou planos de saúde e os prestadores de serviço. Tá? Onde são geralmente para uma solução mais cara, tá? Porque você dá a opção para o cliente para escolher entre os prestadores de serviço. E além disso, não só mais cara hoje, mas uma estrutura que tem mais dificuldade de controlar o custo. Então, esse gap entre o custo dessa solução e a solução verticalizada deveria crescer ao longo do tempo. Então, a gente olha para o setor de saúde, a gente tem lá, grosseiramente falando, como eu falei, 15% a 16% do portfólio. A gente não está olhando para quanto que essa ação vai subir esse ano. Tá? Óbvio que isso importa para a gente, importa para a cota. Então, o setor de saúde oferece um exemplo interessante de que, de fato, os fundamentos dos últimos anos não foram bons. Tá? Mas a gente entende por que isso aconteceu, entende que tem uma chance, uma probabilidade de ciclicalidade enorme, tá? Para não dizer plena, porque nada na vida é 100% de certeza, mas na ausência disso é uma probabilidade enorme disso acontecer. E quando você olha para os preços das ações, dado que o mercado de capitais, ele naturalmente, no mundo inteiro, não estou querendo dizer que isso é irracional, nem que tem uma dificuldade muito grande de aguentar volatilidade no curto prazo, essas ações estão negociadas a preços que a gente acredita que, de novo, pode nos próximos 3, 5 a 10 anos ter um retorno aí da faixa de 20% ao ano, 25% ao ano, 30% ao ano. De novo, se a nossa tese estiver certa, a gente acha que essa perspectiva de rentabilidade é bastante clara. Tá?
Você mencionou dois setores. Você falou do setor financeiro, você mencionou do setor de saúde, mas você também trouxe o setor de energia, que é uma parte importante da construção da carteira do Velt Ações. Como pensar energia no Brasil, um país que tem uma matriz energética razoavelmente limpa, tem oportunidades diferentes e pode ser protagonista nessa discussão ao redor do mundo?
Sem dúvida nenhuma. O segmento de energia é um, estruturalmente, outro dia eu ouvi um podcast muito interessante, né? Que a pessoa estava falando assim, que tudo é energia, né? Você parece que isso aqui, a luz, essa transmissão, tudo, o mundo, ele é muito dependente de energia. Então, é um setor estrategicamente muito importante e que está passando por uma mudança enorme. Porque o grosso da energia era gerado por combustível fóssil, né? E, enfim, essa geração, no nível global, ela tem que mudar. E o Brasil tem que fazer parte desse processo de transição energética. Como o senhor bem observou, o Brasil já tem todas as vocações para ser, já é a matriz, talvez, não sei se é a mais, mas certamente uma das mais limpas no mundo, né? E esse processo deveria continuar e o Brasil tem chance de, nesse processo, gerar bastante valor. Por que a gente gosta do segmento de energia? Porque é um segmento que é a regulação, por ser estrategicamente muito importante, é um setor bastante regulado. Esse setor, você fala do setor de energia de forma mais ampla, mas ele tem alguns segmentos. Tem distribuição, transmissão e geração. Então, vamos falar, por exemplo, quando a gente tem lá um portfólio de 20% a 25% investido no setor, a gente tem, grosseiramente falando, 10% em distribuição, né, que é a empresa que leva a energia para o consumidor na ponta final. A gente tem mais ou menos 10% em geração, tá, que são as empresas que geram energia. Então, você gera energia, são as geradoras, você tem transmissão de energia, que são aqueles cabos que passam ao redor do Brasil, e você tem nessa ponta aqui a distribuição, que são as distribuidoras. Enfim, o setor de energia no Brasil se mostrou um setor muito atraente para geração de valor por empresas, porque, de novo, energia é estratégico e a regulação no Brasil é um dos casos de regulação de mais sucesso, tá, no Brasil, que é uma regulação que foi muito organizada, foi muito bem estruturada, com poucas intervenções. Teve um evento lá na Dilma que foi uma catástrofe, mas foi rapidamente consertado e uma evidência de que quando você mexe com a regulação é um problema muito grande.
Maurício, eu queria frisar dois pontos super importantes da sua fala. Nosso tempo está chegando ao fim. A importância de investir com bons empresários que entendam seus negócios, tomem boas decisões, mesmo que às vezes passem por períodos mais desafiadores. E do tempo. O tempo é um fator que muita gente negligencia na construção do retorno. É importantíssimo na ótica de saber identificar as oportunidades, de saber tirar o time de campo quando essas oportunidades se materializam. E vocês, numa empresa que você, além da sua história no mercado, muito longeva e muito bem-sucedida, construiu um negócio que visa construir uma carteira que traga esses dois fatores com muito sucesso. Te agradeço muito o seu tempo, agradeço as suas visões, agradeço a sua leitura do mercado e a oportunidade que você está nos dando.
Eu que agradeço, sempre um prazer, conta com a gente e obrigado pelo convite.
Valeu.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.